Vamos falar hoje um pouco sobre utensílios em Pessach e a cozinha em Pessach. De uma forma geral, um utensílio que nós usamos ao longo do ano, com hametz, absorve do sabor do hametz. Isso principalmente quando ele é usado quente, com comida quente, ou ele é usado para cozinhar, usado para assar, fritar, ou se fica algo em conserva, que fica muito tempo, acaba absorvendo o sabor, as paredes do utensílio. E por isso não dá para se utilizar esses utensílios em peça. E quando eu cozinhar agora, numa mesma panela que eu cozinho macarrão, eu vou cozinhar agora kneidalach, vai ter sabor desse hametz que vai para os kneidalach. Essa é a ideia básica. Então, o que fazer? Existem duas coisas que podem ser feitas. A primeira é cacheirizar. Daqui a pouco falamos mais. A segunda é ter utensílios especiais para serem usados em Pessach. Essa segunda saída é uma saída bem mais fácil, mais tranquila, mas tem o seu custo. Hoje em dia, o custo não é tão alto assim, dá para encarar. Dá para encarar, não precisa ter muita coisa, mas ter a louça especial para pensar. Essa é a melhor coisa, principalmente com louça de pratos. Pratos que são bem complicados de serem cacheirizados, se dá para cacheirizar. Então, o ideal é ter isso de pensar. Panelas, vai depender. Panelas, por exemplo, que hoje em dia se usa bastante, panelas com teflon, são panelas que não dá para cacheirizar. Então, precisa ter especial para pensar. Não tem jeito. Outras coisas dá para se cacheirizar. Qual é a regra de cacheirização? A regra de cacheirização é que a forma com a qual aquele objeto é usado, aquele utensílio é utilizado, para absorver o hametz. Da mesma forma, ele vai expelir o hametz. E por isso, um utensílio que é usado para cozinhar com água, ele absorve por intermédio de água. E, portanto, a forma de cacheirizar esse utensílio vai ser colocando-o na água fervendo. Não estou falando agora como se faz isso. Só estou falando fatos. Utensílios são utilizados diretamente no fogo. Quer dizer, a comida tem contato direto sem ter água. Por exemplo, assadeira. Por exemplo, espeto. E assim por diante. Precisam ser cacheirizados diretamente no fogo. Isso é chamado libun, libun hamur. E aí nós vamos entrar num problema. Tem muitos utensílios que não suportam libun hamur. Libun hamur é quando o utensílio fica tão quente que ele já fica vermelho. Então, sabe quando você encosta alguma coisa nele, ele já sai até uma faisquinha? Muitas coisas não aguentam essa temperatura. Por exemplo, formas. E por isso não dá para cacheirizar formas. Espeto dá para cacheirizar, mas formas não dá para cacheirizar. Ela não suporta esse calor. Então, também tem outro detalhe, que depende também qual material que é feito. Se uma panela é feita de metal, então, se ela não tem cobertura de tefal, por exemplo, que ela absorve e não expele, você consegue cacheirizar dessas formas que nós falamos. Mas, por exemplo, se for algo feito de porcelana, ele não expele. Então não dá para cacheirizar. E por isso que eu só estou falando de uma forma geral para a gente ter uma noção das coisas. Hoje em dia é mais difícil alguém cacheirizar tudo que tem em casa para pensar. Vai querer cacheirizar ou isso ou aquilo, ou talvez nem precisa, porque ele tem tudo especial de pensar. Uma pessoa que precisa cacheirizar alguma coisa específica para pensar deve consultar um rabino antes. Ou, se pode cacheirizar, não pode, e como cacheirizar, Ou existem também lugares que cacheirizam coisas para pensar antes de pensar. Muitas sinagogas têm esse serviço, anunciam um domingo antes de Pesach, alguma coisa assim, cacheirizam as coisas. Aí você vai levar lá e a pessoa que está cuidando disso sabe as leis e vai poder te dizer: olha, isso daqui a gente pode cacheirizar, isso daqui não tem como cacheirizar. E qual é a forma que vai ser cacheirizado? Deixa que ele vai saber como fazer, ele vai usar o maçarico, ele vai usar água quente, ele vai cacheirizar da forma que é necessário ser feito. Mas não faça em casa sem estudar as leis e sem perguntar para um rabino para fazer da forma correta. Também nós temos a nossa cozinha para ser cacheirizada. Ou seja, tem o fogão, você quer usar ele em Pessah. Você tem, ou quer usar para fazer comida para Pessah antes de Pessah. Você tem a pia, você quer cacheirizar a pia para poder usar para preparar a comida para Pessah e para usar durante a Pessah. Você tem a geladeira, você tem o freezer, assim por diante. Então, geladeira e freezer é muito simples, só lavar. Não tem que fazer, não tem que cacheirizar. Só precisa garantir que está limpo de chametz. E quando você põe as coisas durante o ano, põe pão, tira pão, põe bolacha, blá, 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 começa a cair tudo lá dentro, precisa limpar direito tudo, tirar tudo da geladeira, limpar direitinho. Freezer é a mesma coisa. Aí é tranquilo. Pia e fogão precisam ser cacheirizados para serem utilizados em Pessah ou antes para cozinhar. Qual é a forma de cacheirizar a pia? A forma de cacheirizar a pia tem duas formas. Se a pia suporta, então você pode cacheirizar com maçarico. Tem que passar maçarico em todas as partes. Não precisa esquentar demais, precisa ficar quente, bem quente, né? Fogo. Mas não precisa ser libun hamur, aquele que nós falamos antes da assadeira, né? do espeto, que é ficar quente até sair e ficar vermelho, não é? Precisa ficar quente o suficiente para, se eu colocar uma palha do outro lado, vai ficar queimadinha. Então é uma temperatura que se avalia em 70 graus, 80 graus. Então, vai passando o maçarico, vai chegando essa temperatura, está suficiente. Mas precisa limpar muito bem a pia antes. Diferentemente de libun hamur, que é quando você faz aquele maçarico que deixa vermelho, que não precisa limpar antes, porque isso vai queimar e acabar com tudo que tem lá mesmo. O libun kal, que é uma temperatura assim mais baixa, precisa limpar antes. Precisa dar uma limpada, bem limpada antes. E a outra forma que tem de cacheirizar a pia é jogando água quente na pia. Água quente quer dizer água fervendo. Precisa limpar também muito bem a pia antes. E depois disso se ferve a água e se joga água fervendo em todos os lugares da pia. Talvez você precisa ferver várias vezes, ir pegando da panela. De qualquer forma, precisa ter água fervendo. Não é para pegar com uma caneca de dentro da água fervendo. Você tem que jogar do próprio utensílio que ferveu. Você pode pegar com um utensílio menor, a água que está no utensílio maior, aí você deixa em cima do fogo essa panelinha até a água ferver de novo, está borbulhando, e aí com essa água você vai jogar em cima da pia. Os Ashkenazim costumam fazer algo além, que é fazer com que a água ferva na própria superfície da pia. Como? Deixando uma pedra ou metal em cima do fogo, e com um alicate você pega essa pedra ou esse metal, você vai passando na pia acompanhando o jorrar da água fervendo em cima da pia. Então essa pedra quente ou esse metal quente faz com que a água borbulhe em cima da pia. E depois disso se joga água fria. A pia precisa estar 24 horas sem usar coisas quentes nela, para poder fazer essa cacheirização. Isso também, estamos falando de uma forma geral, mais detalhes, precisa se estudar melhor. Você pode também chamar, existem serviços que fazem, muitas sinagogas têm esse serviço, que eles vêm em casa e cacheirizam a pia para você. Você precisa deixar tudo preparado, limpinho, a pessoa vem só cacheiriza com maçarico, não leva mais do que 10, 15 minutos, e se for com água quente, um pouco mais. Mas a maioria das pias aguentam maçarico, então é muito mais simples. O fogão precisa ser cacheirizado também. jogando água quente, água fervendo naquela parte de cima dele, depois de ser bem limpo. E as grelhas e as bocas, ou fazer libun hamur, que é o que nós falamos antes, deixar vermelho, ou trocar. Hoje em dia tem, é fácil de conseguir isso, numa autorizada você compra a grelha e as bocas especiais para Pesach, você guarda sempre com as coisas de Pesach, e aí não precisa ficar cacheirizando isso todo ano. Forno já é um negócio bem mais complicado, mas também dá para cacheirizar. Muita gente evita usar forno em Pesach, o forno de durante o ano, a não ser que tenha um forno só para Pesach. Mas muita gente evita usar o forno para Pesach, porque é complicado de cacheirizar. Mas se a pessoa precisa muito, precisa limpar muito bem limpo, e depois disso deixar ele na temperatura máxima durante pelo menos meia hora a uma hora, e depois disso a pessoa pode usar. Se a pessoa tem esses fornos mais modernos que são autolimpantes, que chegam a temperatura de acho que 500 graus, alguma coisa assim, essa autolimpeza, esse forno é bem legal para poder cacheirizar para Pesach, é tranquilo. De fato, isso é suficiente para cacheirizar o forno para Pesach. Mas a maioria das pessoas não tem esse forno. Quem tem, é mais tranquilo. Isso é a cacheirização do forno. Utensílios são usados a frio durante o ano. Também se cacheiriza eles na água quente. Se faz o que é chamado de hagalá, colocar na água quente. E existem alguns utensílios que dá para fazer uns outros sistemas de cacheirização, utensílios que são usados com coisas frias, utensílios de plástico, coisas assim. Existem outros métodos, mas dificilmente a pessoa precisa cacheirizar isso, uma vez que essas coisas de plástico você compra muito barato e vale mais a pena ter especial para pensar. Mas se for necessário, pergunta para o rabino como proceder. A mesma coisa vai valer para talheres. Os talheres também são cacheirizados na água quente, porque os talheres são usados para comer comida quente e não são usados para colocar a comida em cima do fogo mesmo, porque não tem contato com a comida em cima do fogo. E por isso basta cacheirizar com hagalá, com água fervendo. Também os utensílios precisam estar não em uso nas últimas 24 horas. E aí dá para cacheirizar eles. Bom, isso é um básico a respeito dessas leis. Espero que dê para ter uma noção. Mas como eu falei, não tomar o pé da letra aqui, porque nós falamos de uma forma muito rápida. É só para ter uma noção. Cada pessoa que precisar especificamente de alguma coisa a ser cacheirizada, para perguntar para o rabino como proceder, ou levar nesses lugares que cacheirizam, e aí eles já fazem o serviço para você.